Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Júlio Emílio Braz.
Oi, tudo bom com vocês?
E também Rogério Andrade Barbosa.
Olá.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Júlio Emílio Braz é mineiro, mas mora no Rio de Janeiro desde criança. Começou a escrever na década de 80, criando roteiros para histórias em quadrinhos. Em 1989, recebeu o Prêmio Jabuti de Autor Revelação com o livro Saiguaru. Depois, ainda publicou Longas Cartas para Ninguém, Romeu e Julieta, um romance na terceira idade, Em Festa de Canibal, Pizza Não É Legal, As Horripilantes Narrativas Alimentares do Clube Canibal, Sagas Selvagens, Crianças na Escuridão e muitos outros livros. São 183 obras já publicadas. Seus livros já foram traduzidos para o México, Itália e Áustria. Rogério Andrade Barbosa também é mineiro e mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro. Foi voluntário da Organização das Nações Unidas na Guiné-Bissau e trouxe para o Brasil várias histórias da tradição oral africana. Em 1987, publica Bichos da África, Lendas e Fábulas. Como um estudioso do folclore nacional, se dedica também às lendas populares das diversas regiões do Brasil. Recebeu, em 2005, o Prêmio ABL de Literatura Infanto-Juvenil da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto de suas obras. É autor de 102 livros e tem obras traduzidas em inglês, espanhol, alemão e em crioulo do Haiti. Gente, eu digo que é um prazer receber os dois autores. Olha, só que nesse programa vai ser difícil, porque são tantas obras, tantos livros. A gente somando as obras do Júlio com as obras do Rogério, a gente está tendo aí mais de 300 livros. Então, nós hoje aqui no Conversa com o Autor vamos falar um pouquinho das obras deles. Júlio, 183 livros. Uhum. Isso é uma trajetória.
Muita gente pergunta por que tanto livro. Eu sempre falo que, na verdade, eu não me preocupei em fazer. Uma vez eu tinha uma editora na Moderna, Maristela Petrilli, e eu estava começando e perguntei a ela, como é que eu queria viver? A minha pretensão é sempre viver de escrever, né? Aí eu perguntei quantos livros deveria ter para viver de escrever. Ela falou, não sei se ela falou a sério, falou de brincadeira, faz uns 50. Aí eu comecei a escrever. Um dia eu parei para contar e tinha 57. E aí eu fui fazendo para viver. Não é fácil. O Rogério sabe, todo mundo sabe que tem que ser meio Don Quixote para viver de escrever no Brasil. Mas primeiro que é meu prazer. E prazer a gente não mensura, né? E segundo que, eu não saberia fazer uma coisa tão bem quanto contar histórias. Então eu vou seguir em frente escrevendo. Se é 183 ou se fosse 2, não é, para mim, irrelevante. O importante é que eu estou fazendo o que eu gosto.
E mais legal é que você tem toda a razão. Quer dizer, o qualitativo muitas vezes não tem relação com o quantitativo. Agora, quando a pessoa gosta do que faz, realmente é espontâneo. Escreveu um, aí depois vem uma outra história e publica, depois há uma outra oportunidade. Quando você vê, realmente você está com essa quantidade de obras e, principalmente, você tem uma grande socialização com a garotada. O seu público-alvo é esse nicho, principalmente, que fica entre o pessoal que já deixou de ser criança e aquela galera que ainda não está um jovem adulto completo, não é isso, Júlio?
São os adolescentes, né? Assim, os deserdados da literatura, porque ninguém... Eu acho assim engraçado que quando é criança, todo mundo faz coisa para criança, até contar história para criança. Quando, na verdade, contar história é uma coisa que você pode contar para qualquer um. Né? No Marrocos, por exemplo, você vai naqueles bazares, tem gente contando história e tem uma multidão em volta. Então, essa coisa de imaginar que contar história só para criança é um troço imbecil, na minha opinião. Eu já vi um amigo meu lá do Sul, Paulo Boca, contando Negrinha, do Monteiro Lobato, para uma turma de ensino médio. Os garotos, as moscas faziam mais barulho do que eles. Né? Eles estavam mudos ouvindo o cara. Então, assim, mas eu acho eles abandonados e assim, uma preocupação muito grande em vender roupa, vender música, vender conceitos, mas não vender literatura para eles, de uma maneira que eles respondam. Porque não adianta você chegar, a gente estava até conversando sobre isso, chegar lá como a seco Machado de Assis, que é uma maldade que se faz até com o coitado do Machado de Assis. Porque Machado de Assis, pelo menos em termos de romance, é obra de maturidade. Não dá para você dar impunemente Machado de Assis para um cara de 14 anos. É uma safadeza com o Machado, que ele não merece isso, e com o garoto. Aí você vai criar um cara não leitor. Então, eu acho que nessa, eu me ajeitei direitinho nesse nicho aí e gosto deles, sabe? Não só de escrever para eles, mas de conversar. Eu acho mó barato, porque eu até brinco que é o melhor público que você pode falar, porque ele não é criança, mas também não é adulto. Né? E é um público meio estranho até, assim, meio Frankenstein.
Né? E eu acho interessante você tocar nesse assunto, desse pedacinho que fica, né? Entre a garotada que está entrando na quinta série antiga, ou sexto ano atual, e vai até o nono ano, e ainda não chegou no ensino médio. E depois os professores de ensino médio se ressentem, porque dizem que eles não leem, eles não têm base, e ainda é um ensino médio que não é agradável para muitos alunos, não conseguem ficar, há uma grande evasão, e talvez se trabalhasse melhor esse recheio, não é? Esses alunos adolescentes, a gente tivesse uma outra resposta no ensino médio, não, Júlio?
Ah, com certeza. Até porque a questão hoje em dia, quando eu entrei para a escola, eu era um deserto. Eu lia muito em casa, mas até certo ponto, a maioria das coisas era um deserto. Hoje eles chegam já com um baita conhecimento, porque tem internet, eles lidam com tecnologias as mais... E eu percebo que, assim, muitas vezes o professor... Alguns têm até medo de lidar com essa tecnologia em prol da literatura. Ainda é aquela coisa quadradinha, assim, você pega o livro, lê o livro, faz uma coisa que eu, o Rogério e a maioria dos autores detestam, que tem um amigo meu, o Luiz Antônio Aguiar, que fala que é a dissecação do livro, que é fazer a provinha do livro, né? Quando, na verdade, eu acho que prazer é um negócio meio estranho, não tem como... Sabe, tem outras maneiras de você avaliar um aluno, sempre pedir para ele fazer uma provinha, para ele dizer na página o que o autor pensou na página 83. Eu vou te dizer uma coisa horrível. Nem o autor lembra mais.
E o autor pode até discordar da resposta que o professor deu como certa.
Claro.
Rogério Andrade Barbosa, o nosso outro autor aqui presente, como eu abri esse programa, com muitas obras publicadas e também com muito foco nessa garotada, com esse perfil. Rogério, além do que a gente está ouvindo do Júlio, o que você teria a acrescentar?
Bom, tanto eu quanto o Júlio, nós vivemos da escrita, né? E eu sempre digo que esse é um emprego que eu sempre sonhei ter. Eu trabalho em casa, não tenho horário, não tenho patrão, e faço a coisa que eu mais gosto, que é viajar. Porque nós viajamos constantemente, né, pelo Brasil afora, dando palestras, visitando escolas, feiras de livros, né? Até, às vezes também convites do exterior. O Júlio, às vezes as pessoas se assustam quando nós falamos quantos livros nós temos publicados, né? Mas já são 30 anos já escrevendo, o Júlio já tem mais de 30, e nós vivemos disso. Então, a quantidade, para nós que vivemos de escrever, conta sim, porque você não consegue sobreviver com 10, 20 livros publicados. Você precisa ter realmente um número maior para que você possa viver disso. Eu vivo dos livros e o Júlio também vive dos livros, né?
E você tem uma experiência, uma vivência, inclusive, porque eu abri o programa falando isso, porque você foi voluntário das Nações Unidas e você trouxe muito dessa experiência. O que, que tem disso no seu trabalho?
Bom, eu sempre divido a minha vida assim, A, B e D, B. Quer dizer, antes A, G e DG, antes da Guiné e depois da Guiné. Porque essa experiência em terras africanas mudou a minha vida completamente. Eu até então era professor, eu fui trabalhar como professor voluntário a serviço da ONU. E quando eu voltei ao Brasil, eu sempre gostei de escrever, mas nunca pensei em ser um escritor. Mas sempre gostei de fazer agenda diária, essas coisas todas. E eu fui a uma feira de livros, uma Bienal em São Paulo, e foi justamente na década de 80 quando a literatura infantil e juvenil brasileira começa a tomar força, né, que as editoras começam a publicar bastante obras voltadas para esse público. E eu notei que na época, isso há 30 anos, não havia aqui no Brasil nada publicado para crianças e jovens falando sobre os contos tradicionais africanos. O que nós tínhamos aqui eram alguns autores, por exemplo, como o João Rufino, que fazia um trabalho muito bom, mas sobre o nosso folclore afro-brasileiro. Mas, assim, as lendas tradicionais africanas, que é uma coisa que o Júlio também faz, eu reconto, né, que nós fazemos, não havia nada. E eu tinha visto tanta coisa, eu tinha escutado tantas histórias, e eu trouxe dois grossos diários. Então, baseado nisso, eu falei, eu acho que eu posso tentar escrever uma história, né? Eram várias histórias, mandei para muitas editoras, coloquei em 10 envelopes, mandei para 10 editoras diferentes de Rio e São Paulo, e fui recebendo não, 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 até que chegou um sim, justamente de uma grande editora, que era Melhoramento. Eles tiveram uma grande jogada comercial, porque o livro foi lançado em 1988, que era o centenário da abolição da escravatura. E esse livro sai, ganha todos os prêmios da época, melhor livro para criança, prêmio Jabuti de ilustração, é traduzido para vários idiomas e já vendeu mais de 1 milhão de exemplares até hoje. E, por incrível que pareça, é um dos meus livros que mais vendem até hoje. E eu fui publicando. A partir do momento que você tem um primeiro livro e esse livro, de repente, abre um espaço para você, eu fui escrevendo, e à medida que você vai publicando mais, você começa a receber convites para viajar. E eu vi que não dava mais para conciliar o magistério, que eu gostava muito, com a carreira de escritor. Então, eu resolvi apostar. Eu já tinha uns 30, 40 livros publicados, né, Júlio? E aí eu falei, vou tentar. E eu larguei o magistério e, desde então, vivo disso, de escrever.
Mas são profissões que eu, sinceramente, digo a vocês, acho que estão tão interligadas, porque você sai da sala de aula do magistério, mas você continua ensinando através também da literatura e dos livros. Porque quando você traz um livro como esse, vamos dizer o nome do livro de novo para o pessoal que está em casa?
O primeiro livro chama-se Bichos da África, Lendas e Fábulas.
Isso. Esse livro que foi tão vendido, que foi tão premiado, você veja o quanto que você trouxe também de conhecimento para muitos alunos e muitos jovens brasileiros, inclusive não só daqui, mas também do mundo, com esse trabalho que você fez. Então, a gente hoje, olhando o que você está dizendo, ouvindo o que você está dizendo, a gente vê o valor que um professor tem na sua essência, porque ele migra para uma outra área como de escritor, mas ele não perde, não é? Aquilo que ele acredita, que é o saber junto com o dever de ensinar, é de promover uma abertura e conhecimento. Então, eu acho, imagina, acho que você, Rogério, apostou, não é? E continuou acreditando. É muito bom quando a gente acredita num sonho.
Sim.
Né?
Isso facilita também o contato com os jovens, já que nós damos muitas palestras, né? Então você chega, você já está acostumado a lidar com o público jovem, né? E é isso, a gente vai viajando, conversando, escutando, né? Vai passando.
E é tão bom quando você diz escutando. Porque é preciso escutar,
primeiro,
né, Júlio?
Com certeza,
não é?
Antes de qualquer outra coisa.
Júlio tem um trabalho que ele se orgulha muito, que é Crianças na Escuridão.
Uhum.
Vamos falar desse livro?
Porque assim, digamos, eu brinquei outro dia numa palestra com a garotada, né? Que os vikings, quando morria alguém, eles queimavam o barco do cara com os bens dele, né? E eu falei que quando eu for enterrado, botarem um exemplar desse livro, que é meu livro de cabeceira, né? Até porque eu brinquei que eu vou ter muito tempo para ler, né? Então, porque é meu livro de cabeceira. Ele tem. Porque assim, eu trabalho muito com lendas africanas também. Não como o Rogério, porque o Rogério faz um trabalho que eu não consigo. É fantástico que ele vai nas regiões, ele não só na Guiné, ele roda a África, né? E eu faço um trabalho mais acadêmico, né? Eu comecei escrevendo sobre a condição do negro na sociedade brasileira, até porque eu sou licenciado em história. Eu tinha até uma curiosidade de conhecer heróis negros, porque a garotada afrodescendente não conhece muitos dos heróis negros, até porque o Brasil tem um negócio muito esquisito. Tem gente que não consegue conviver, muitas vezes, com a grandiosidade de certos negros. Então, tem a tendência de embranquecê-lo, né? E o Machado é até um exemplo paradigmático disso, né? Ele nasceu afrodescendente e morreu branco, né? Isso é brincadeira, óbvio, mas dá para quem pesquisar, até teve um anúncio da Caixa Econômica, que foi muito engraçado, que puseram um ator branco para interpretar o Machado de Assis. Né? Depois refizeram o anúncio e botaram um ator negro.
E as fotografias dele são retocadas.
Pois
também,
é, né? Então, porque ele era muito grande. Então, com certos setores no Brasil, era inconcebível você apresentar... Não deu para fazer com Cruz de Souza, que é um dos melhores poetas simbolistas do mundo, e ele não tinha como retocar porque ele era um negro total, digamos assim. Né? Então, isso foi a primeira preocupação minha. Porque é uma coisa muito minha, porque eu não me via na sociedade. Porque tem aquela máxima da publicidade que diz que o que não é visto não é comprado. Então, se você não se vê na novela, no noticiário, em vários lugares, se você vê no esporte, por exemplo, você começa a achar que você é um atleta e não um ser intelectualmente preparado para mudar a realidade. Né? Apesar de a gente olhar nas salas de aula, tem muitos professores afrodescendentes, mas eles mesmos se sentem intimidados. Então, o meu início foi exatamente isso. E Crianças na Escuridão tem a ver com isso, porque, primeiro, ele é uma história de criança de rua que pega num foco diferente, porque, geralmente, as histórias de criança de rua, talvez desde Capitães de Areia, é sempre o foco é no masculino. E eu resolvi fazer um foco feminino. São meninas de rua os personagens principais da história. A outra coisa é que eu tenho muita preocupação com essa coisa da criança. Né? Até o título, Crianças na Escuridão, porque eu classifico as crianças em dois. Né? A criança da luz, que sou eu, mesmo pobre, eu tinha pai, mãe, comida na geladeira, não era assim nenhum Brastemp, mas tinha comida, pelo menos. Eu tinha escola, eu ia à escola, eu tinha a perspectiva de transformar meu futuro a partir da escola. E as crianças que vivem na escuridão, que são essas que estão na rua, e hoje é até chato dizer isso, porque elas continuam na rua. Né? Muitos, quando eu escrevi esse livro, as crianças que viviam na rua, algumas ainda tinham referência de casa. As novas gerações já não têm. Eles nascem na rua, crescem na rua e, efetivamente, morrem nas ruas.
É uma segunda, terceira geração.
Exato,
de crianças.
Exato. Então, assim, muitos dos meus livros têm essa... Até tem o mais recente, Na Cor da Pele, ele fala de uma coisa que é pouco discutido no Brasil, que é a questão do mestiço, do filho de branco com negro. Né? Eu sempre brinco com uma certa maldade que... O mestiço foi, entre aspas, inventado para servir de barreira entre o negro e o branco, que muitas vezes ele é usado contra o negro para uma forma de proteção. Porque eu fui descobrir que era negro, eu falo isso no Pretinho Eu, que é outro livro meu, na faculdade. Porque o mestiço ele não percebe isso. Né? Ele é alguma coisa, mas ele não sabe o que ele é exatamente. Agora até muitos falam que são negros, mas no meu tempo, quando eu cresci, eu era alguma coisa, era moreninho. O termo que usavam conosco era moreninho. Tanto é que na minha certidão está lá... Eu achava engraçado na minha certidão de nascimento que estava escrito pardo. E como eu sou leitor, todo leitor é um bicho muito curioso, né? Então eu ficava tentando entender o que seria a cor parda. Porque eu tinha... Minha tia era empregada doméstica no Grajaú e o pessoal era muito rico. E eles iam frequentemente na Europa e traziam uma caixa de lápis de cor muito bonita, que é feita na Bélgica, chamado Carandache. E tem todas as cores ali, se abre assim, como se fosse uma sanfona. E eu procurava assim, tinha até ocre, mas não tinha pardo. Então, assim, depois de algum tempo, eu cheguei à conclusão que pardo não era uma cor, era alguma coisa. E um dia eu estava na faculdade de História e tinha um professor de metodologia científica que gostava dele, era um cara inteligente. E aí, um dia eu cheguei, eu era meio Caxias, eu sempre chegava na hora ou antes. Aí eu estava sozinho escrevendo os negócios no quadro. Ele falou assim, ô, rapaz, dá para trazer minha pasta aí? Eu falei... Tudo bem. Então, traz aí, negão. Quando ele falou negão, eu olhei para a cara dele e falei, eu não sou negão, não. Aí ele olhou para a minha cara, né? E ele tinha um jeitão meio cínico, ele olhou, fez aquela cara assim e falou, então, o que você é? Aí foi uma boa pergunta, que eu não sabia. Eu fiquei uns 10 segundos tentando elaborar. Aí eu falei que isso era moreno, moreninho. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim, então, moreninho, traz a minha pasta aí. Mas eu não gostei daquele jeito que ele falou moreninho. Eu fiquei regurgitando aquele moreninho umas semanas, viu? Porque não desceu, ficou aqui. E acho que isso tem a ver com o que eu produzi. Muitos dos meus livros mais significativos têm essa inquietação de não se saber o que é. Porque eu não sou moreninho, eu sou negro.
Tanto os meus livros e o do Júlio, a gente... acho que nós somos autores assim que temos mais personagens negros nos livros. Porque, como o Júlio falou, o livro ele é como espelho. Né? A criança ela também tem que se ver refletida nela. Né? E a gente sabe muito bem a nossa história. O negro, até pouco tempo, ele era visto assim, estereotipado. Né? Temos exemplo mais clássico, que é a tia Anastácia. Né? Então você não via até, sei lá, uns 30 e poucos anos aí, personagens negros, esses como estão nos livros do Júlio, entendeu? Em meus também. Personagens negros, reais, né? Porque é isso, a criança, ela também, a criança negra, ela precisa se ver. Assim como a criança indígena também, o indígena também era um outro personagem totalmente estereotipado aqui na literatura infantil brasileira, né? E hoje em dia nós temos próprios autores indígenas escrevendo, né? Isso é muito bacana, né? Porque são eles conhecem a cultura deles, né?
Quando eu ouço o Júlio falar do susto que levou, e que para alguns pode ser alguma coisa, nossa, mas como? 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 É lógico, se você não teve nenhuma referência na sua infância, se não lhe foi apresentado, você não se sentia parte disso, não é?
Não, o negro no Brasil, ele, até pouco tempo atrás, ele não se fazia, sentia-se como parte da sociedade. Ele era, inclusive, é sério isso, porque eu sou professor de história, então assim, teve um processo sério de tentar branquear o Brasil logo depois da libertação dos escravos. Havia gente, como Silvio Romero, que falava que a gente deveria deixar os negros e os brancos se misturarem, porque a longo prazo todos seriam brancos, né? E o Nina Rodrigues, que é um pioneiro no estudo das questões afrodescendentes no Brasil, ele o fez porque ele queria provar, entre outras coisas, a inferioridade do negro, né? E até a década de 30, a polícia fazia aquelas teses, que hoje são totalmente jogadas fora, do Lombroso, de que a conformação da cabeça definia se você era criminoso, e eles ficavam tentando provar, medindo a cabeça de negros presos.
Tinham mais tendências.
Tinham tendências criminais. Então, e outra coisa, por exemplo, você anda na rua, o jovem negro, e não percebe-se na cidade, só que ele passa pelo túnel Rebouças. E é homenagem a dois caras, o André e o Antônio, dois irmãos, que foram talvez os primeiros engenheiros. E o André era muito importante. Tem prédios aqui que foram concebidos por ele, né? O Juliano Moreira não é apenas o nome de uma colônia para loucos. É um local, é o nome do cara que foi o precursor da psiquiatria no Brasil, que era afrodescendente. Ao longo do caminhar pela cidade, nossa cidade especificamente, você vai encontrar muitas pessoas que são afrodescendentes. Então você começa a não se ver representado na sociedade. Você precisa se ver representado, né? Porque, por exemplo, na sociedade americana, os negros são 13%. Mas eles estão representados na sociedade americana, e muito bem representados. Aqui nós somos 54% e nós somos subrepresentados. E até pouco tempo atrás, como o Rogério falou, nós éramos estereotipados, né? Escravo na novela das 6, né? Amigo do herói na novela das 7 e bandido na novela das 8 e das 10. Né? Isso tem que mudar, sabe? Tem que ter um médico, tem que ter um neurocirurgião. Né? O Lima Barreto tinha uma frase que era bacana, né? E essa questão das dificuldades hoje do negro ser aceito tem a ver com essa frase que ele dizia, que o negro só incomoda quando sai do seu lugar.
Júlio, eu vou pedir para você parar com essa frase, que eu acho que leva o nosso público a refletir, e nós vamos para o intervalo, mas eu convido o público para continuar conversando com a gente, com Rogério Andrade Barbosa e Júlio Emílio Braz, logo depois do intervalo. Conversa com o Autor, volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe Júlio Emílio Braz e Rogério Andrade Barbosa. A gente terminou o bloco anterior com uma reflexão que o Júlio Emílio Braz deixou, exatamente para falar sobre essa questão das referências do povo negro e dessa forma como a gente retrata o negro na nossa sociedade, na nossa literatura, e o quão é importante que as pessoas hoje se vejam como elas são, simplesmente de uma forma natural. E a gente tem dois autores aqui que publicam muito para a garotada, a gente estava falando da questão dos adolescentes. Eu vou agora com o Rogério, que tem livros também para criança, né, Rogério?
São crianças, geralmente são mais os contos tradicionais africanos e também brasileiros, né? E esses contos tradicionais africanos são baseados nessa minha experiência, né? 2 anos, eu trabalhei 2 anos. E nos últimos 10 anos eu tenho voltado a diferentes países africanos para recolher histórias. Eu visito escolas no interior, converso com crianças, eu não gravo e nem filmo, eu só vou tomando nota, né? Porque você sabe muito bem que às vezes uma criança frente a um gravador ou frente a uma filmadora, eles têm duas, ou travam, ou começo a falar demais ou querer falar demais, né? E são histórias que eu trago para o Brasil e a gente faz aqui o chamado reconto, né? Porque uma coisa é a história contada lá, para o público local. Se um contador africano está ali com um grupo de crianças e ele começa a contar uma história sobre a tartaruga, as crianças já sabem que essa história vai ser engraçada e que a tartaruga vai ser muito esperta, que é uma das características da tartaruga nos contos tradicionais africanos. Agora, quando eu vou recontar essa história para o público brasileiro, eu tenho que dar um jeito de contar, né, mostrando o porquê que a tartaruga ela é tão importante nos contos tradicionais, né? Se aparece, por exemplo, numa história, vamos dizer, o baobá, que é uma árvore considerada sagrada, uma árvore, né? O contador local ele não precisa explicar o significado do baobá naquela história. Então, quando eu vou contar aqui para o público brasileiro, eu tenho que ter esse cuidado, entendeu? Então, hoje em dia, o que eu vejo, não havia praticamente nada escrito sobre África, realmente, né? Mas depois que foi instaurada a lei que obriga o ensino, né, da história e da cultura africana no Brasil e que depois foi acrescida na literatura indígena, vários autores começaram a escrever também histórias africanas porque as editoras começaram a pedir, né? Mas nem todo autor conhece realmente África ou é um pesquisador como Júlio, entendeu? Você não precisa ter pisado o solo africano para você escrever uma boa história. Mas me incomoda muito ver muita gente escrevendo sobre os contos africanos e a gente encontra muitos livros com erros grosseiros, sabe? Porque a pessoa está escrevendo porque a editora pediu para ela para escrever e a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Então eu acho assim que tanto eu quanto o Júlio, nós temos esse cuidado, pesquisamos realmente bastante.
Né? E, Rogério, até aproveitando parte dessa pesquisa de vocês, e aí agora foi uma curiosidade minha, que eu não sei se é dos nossos ouvintes, mas por que a tartaruga é tão importante?
É que na África se tem um grande respeito ao mais velho, porque eles dizem que quem vive mais sabe mais. E a tartaruga é um bichinho que vive muitos anos. Então, nos contos populares, ela geralmente é sempre muito esperta. É ela que engana os animais maiores, né? É a esperteza contra a força bruta.
Muito interessante. Né? Muita lógica isso. É. E interessante que a gente também pode pensar, por um outro lado, que a tartaruga ela tem um caminhar lento, sim, não é?
Mas constante.
Constante. Um caminhar lento, mas constante. Perseverante, uhum, eu diria, não é? Uhum. Ela não corre para vencer. Ela está presente no caminhar, não é? Interessante. Nossa, adorei. Vivendo e aprendendo, não é não, Júlio?
É verdade, com certeza.
Gente, olha só, é isso que a literatura faz. A gente, através de livros, a gente chega onde a gente não chegaria. E mais do que isso, a gente pensa sobre o que a gente não pensaria, isso, né, Rogério?
Eu acho que outra coisa também é... Eu faço os livros também, os chamados livros juvenis, né, os livros para os jovens. E tanto eu quanto o Júlio, eu acho que nós temos uma característica, é que nós não escrevemos historinhas água com açúcar. Sabe? Nós não escrevemos historinhas de detetives mirins tentando resolver simplesmente um crime. Eu acho que a gente põe o dedo na ferida, né? O Júlio tem vários livros sobre essa questão das crianças de rua, a violência das crianças. Eu também tenho muitas histórias também assim, né? O último livro que eu lancei, o Beijados pelo Sol, é sobre a questão dos albinos na África, né? Que eles são perseguidos, são caçados. Né? Eu estive na Tanzânia, que é o país que tem o maior índice, e não se sabe ainda por quê, de albinos no mundo. E lá eles são perseguidos. Então, é um livro, o tema é duro, entendeu? Mas eu gosto de escrever assim também, porque eu acho que não é só escrever amenidade, sabe?
E por que eles são perseguidos, Rogério? Eu sei que pode ser uma história longa.
Superstição. Principalmente no interior, você imagina, numa família negra nasce uma criança totalmente branca. Isso causa espanto, causa admiração. Em alguns lugares eles são reverenciados, né? Mas em algumas partes do continente africano, infelizmente, eles são perseguidos de uns tempos para cá, começou a se difundir que partes do corpo do albino dão sorte. Então eles matam os albinos, cortam essas partes do corpo dos albinos. Eles podem cortar um braço, né? E vender para alguém que, por exemplo, que tem uma mina de ouro, seja lá o que for, e eles acreditam que colocando esse braço do albino na boca da mina, eles vão conseguir obter mais riquezas, né? É uma coisa assim, terrível, mas que os governos locais vêm combatendo assim, fortemente, inclusive na Tanzânia, pena de morte para quem cometer esses ataques aos albinos diminuiu bastante, mas ainda ocorre.
A gente não imagina, não é, que possa acontecer. Sim. Algo como você está dizendo aqui. E ter um livro que toque nesse assunto, você tem razão. Não só você traz uma informação que é nova para quem está lendo, como você também desperta naquele jovem o sentido de respeito ao outro, a diferença do outro, não é? Uhum. E principalmente a você ler e entender que culturas são diferentes, mas não necessariamente aquela é uma cultura que dá certo, está dando certo no seu país. Júlio, o Rogério já pegou e falou dessa questão social e dos seus livros e de como você também toca nessas feridas. Além dos livros que a gente já falou, você tem muitos outros e eu dei destaque aqui. E você tem livros como, por exemplo, livros que são também...
de terror.
De terror. As horripilantes narrativas alimentares do Clube Canibal. E você vai fazendo livros desse jeito. O terror ainda é algo que realmente a garotada gosta muito?
A garotada enlouquece com o terror.
Bastante. Eu também tenho alguns uns livros também de terror.
E é engraçado. Engraçado que uma vez eu fui no Sul fazer uma palestra e eu estava saindo e vi uma menininha, né? Devia ter uns 7, 8 anos. E aí o irmão dela estudava no 9º ano. E o irmão dela tinha lido um livro de terror, um outro livro, não esse. E ela falou assim, o senhor não escreveria um livro de terror para mim também? Eu gosto de terror. E aí eu falei, mas quantos anos você tem? Ela falou, ah, tem. Ela falou a idade lá, ela é pequena. Aí eu fiz uma série que eu digo que não é terror, é terrir, que é essa em Festa de Canibal, é uma série. Por quê? Porque, assim, eles são fascinados, mas aí o que acontece? Para trabalhar isso na sala de aula, tem algumas matérias, alguns temas, gêneros, que o professor, por várias razões, eu não sei, é que eu gastaria um programa para explicar as várias razões, ele tem uma certa dificuldade em trabalhar. Então, terror, ficção científica, deixa eu ver mais... Essas histórias, assim, que fogem do usual, eles não têm muita facilidade em encontrar... Uma maneira de trabalhar...
Que não esteja dentro do tema do programa, da grade curricular,
isso,
né?
Isso, acho que é basicamente isso que o Rogério falou, a grade curricular. Né? Então, assim, mas são bem analisados, bem lidos, você consegue tirar N temáticas da... Um dos caras que eu mais curtia na vida quando era criança era um sujeito que eu achava que era árabe, o Malbatan.
Pois é, brasileiro.
E aí eu fui descobrir que o Malbatan, primeiro, não era árabe. Segundo, ele era professor de matemática, que você fica assim... A imagem que você faz de matemática não combina com literatura. E ele era um tremendo escritor, tanto é que me enganou, né? E outra coisa, ele conseguiu, junto com a literatura, mostrar com o livro dele, o principal, que é O Homem Calculava, a praticidade da matemática. Porque eu acho que o grande mistério que mais irrita na matemática é que parece para o aluno normal, assim, tranquilo, e para nós, que matemática é um troço meio inútil, você fica aprendendo fórmulas. E não, tudo tem matemática. Né? E aí, com as historinhas, cada historinha do Homem Calculava tinha essa coisa interessante, preciosa, que ele dava concretude e a utilidade da matemática no cotidiano. Tem uma história desse livro que é engraçada, porque ensina até a ser malandro. Porque o cara chega com um camelo, tem três irmãos disputando os camelos e nunca a conta bate. Sei que no final ele consegue fazer que a conta bata, ainda sai com um camelo.
Ele ainda ganha.
Ele entra com um e sai com dois. Então, assim, mas tem uma certa dificuldade. Eu não posso culpar só professores, porque é diferente um professor brasileiro, com a rotina que ele tem, massacrante, com um professor alemão, que trabalha em uma escola e está feliz da vida com um salário decente.
A turma com 15 alunos.
Pois é, não tem... Outro dia eu fui na escola, tinha 43. Eu consegui fazer palestra porque eu acho que eu era novo na escola, uma ideia diferente, não era professor, mas fiquei imaginando aquele homem durante 200 dias carregando aquele negócio. Não é nem culpa dos alunos, mas deve ser impraticável você dar uma aula para 43 pessoas pensando diferente, com visões diferentes do mundo, da educação, inclusive. Né? É muito complicado.
Inclusive porque o tempo de aprendizado com 43 pessoas ele é diferente.
Sim,
também.
Lógico.
Numa sala de aula você tem uma pluralidade enorme. Quer dizer, um aluno que aprende rápido e o outro que vai aprender, mas ele vai demorar um pouquinho mais. Sim. E a pessoa tem que dar para todos aqueles alunos a mesma coisa.
Mas eu vejo também uma diferença também fundamental hoje em dia, é que o professor ele perdeu assim, todo aquele poder que ele tinha, né, em sala de aula, o respeito ao professor. Hoje em dia, quando eu vejo assim, notícias de professores sendo agredidos em sala de aula, né? Isso até poucos anos. Meu pai foi professor há longos anos. Imagina se meu pai alguma vez na vida foi agredido ou sofreu uma agressão. Ele era respeitado. E a gente estava falando aqui de grandes turmas também. Como eu dei aula aqui no município do Rio de Janeiro, realmente as turmas aqui eram grandes, 30, 40 alunos. Mas eu gostaria de lembrar aqui que quando eu trabalhei como professor na África, eu tinha turmas com 70 alunos e nunca tive problema de disciplina, nunca tive que chamar a atenção de um aluno. Eles eram extremamente estudiosos, nós entrávamos em sala, eles ficavam em pé, né? Diziam bom dia, né? Porque onde eu trabalhei era um país de língua portuguesa, né? A Guiné-Bissau foi ex-colônia de Portugal. E isso tinha muito a ver com o que a gente estava falando aqui da tartaruga, né? Do grande respeito que se tem ao mais velho em África. E nós, professores, embora na época nós fôssemos bem jovens, nós éramos os mais velhos. Nós tínhamos coisas para ensinar, para passar para eles. E isso eles levavam em consideração, sabe? Essa foi uma das grandes coisas assim, que me tocou muito quando eu trabalhei lá. Esse respeito ao professor, essa coisa de você não ter que pedir silêncio, de você... fantástico.
Ou seja, é uma coisa natural.
Sim.
Isso aí é uma coisa que...
eu acho que a gente perdeu muito.
A gente perdeu.
E o professor, ele fica atualmente sem armas para lidar com os alunos.
Você não referencia, o professor referencia o conhecimento que ele está trazendo para você. E essa reverência, não é assim de submissão, mas de você tem uma necessidade de aprender e aquela pessoa está trazendo o conhecimento para você, ou algum nível de informação que você vai poder usar para chegar a outra informação. Isso perdeu-se um pouco.
Sim, né? Sim. E eu gosto muito dos provérbios africanos também. Eu vou lançar agora um livro sobre os provérbios com ilustrações de Marcelo Pimentel. E o título do livro é um provérbio que eu gosto muito e que eu uso bastante quando eu vou às escolas, que diz assim: a orelha vai à escola todos os dias. Então ele fez o desenho de uma orelhinha indo para a escola com a bolsinha nas costas, porque é isso, né? Os provérbios africanos são muito sábios. A orelha vai à escola todos os dias. Quer dizer, você tem que ir.
Sim,
e escutar, né? Sim. Você vai para escutar.
Verdade,
sim,
né?
Sim,
e escutando você vai aprendendo.
Sim, muito interessante. Vocês falam da questão dos mais velhos. O Júlio Emílio Braz tem um livro que se chama Romeu e Julieta, um romance na terceira idade. Esse romance, de certa forma, Júlio, ele traz essa referência que a gente está falando aqui aos mais velhos?
Sim, porque...
Traz esse respeito, inclusive a questão do amor que é possível existir em todos os tempos, em todas as idades.
Mas sabe o que foi? Assim, teve um ano aí que a campanha da fraternidade, o tema era os idosos. E aí uma editora me pediu para fazer um livro. Só que assim, eu observei que tinha um monte de historinha de velhinho triste, velhinho que sofria na mão de todo mundo. Até uma novela tinha um personagem, uma neta que maltratava os velhos. Aí eu falei assim, chega de história de velhinho triste, porque eu conheço muitos velhinhos que não são tristes. Pelo contrário, são dinâmicos. Até porque essa questão de idade é um negócio meio... tem que ser relativizado hoje em dia. Quando a minha mãe... eu era criança, minha mãe via uma pessoa de 50 falando assim, esse velho tem mais é que pegar um terço e rezar. Hoje alguém com 50 anos está cheio de gás e ele tem que ser respeitado. Acho que está havendo uma elasticidade da, digamos, entre aspas, da velhice. Porque velhice é uma concepção, não é real. Eu conheço, eu vou muito em escola, você desbarra com simpáticos idosos de 13 anos e eu encontro simpáticos jovens de 90 anos. Então é muito relativizar essa coisa velho. Aí eu resolvi escrever uma história, eu peguei uma história que é paradigmática do amor adolescente, Romeu e Julieta. Shakespeare não reclamou, né? Sabe? E aí eu peguei, só que eu fiz uma pequena mudança. O Romeu, na minha história, ele tem 70 anos e ele conhece a Julieta, que tem 67. E eles, é uma brincadeira que o primo dele faz, e levam os dois para um baile da terceira idade no Clube Shakespeare, obviamente, né? E lá eles se apaixonam. A brincadeira é porque os dois têm o mesmo sobrenome dos personagens de Shakespeare. E eles fazem a brincadeira, só que a brincadeira fica séria, o casal se apaixona, e aí os filhos dos dois acham, são contra o casamento, porque eles acham que velho não apaixona. E a gente apaixona o tempo todo, sabe? Nós somos fruto de paixão, não, no sentido concreto da coisa, e no sentido figurado. As pessoas, o ser humano é emoção pura. Quando o ser humano vira dois... Eu sempre achei que eu fiz contabilidade, mas foi minha mãe que pediu, porque ainda estou com 59 anos achando que 2 + 2 são 5. Né? Então não dá para ser uma pessoa... Eu não sou muito retilíneo, eu sou... né? E aí, o que acontece? Eu fiz essa história pensando assim, vou falar para os velhos. Porque eu conheci, por exemplo, eu fui numa outra rádio dar entrevista e ligaram os velhos. Aí tinha um que falou, eu sou surfista aqui no posto 6 e eu fico olhando para as garotinhas. Estou com 67, mas dá olho para as meninas. Né? Aí teve um outro, Horácio Afonso, sei lá, um nome esquisito assim. E ele falou, não, olha, eu quando era mais novo, eu escalava... toda semana o Pico da Tijuca. Agora é só uma vez por mês. Eu fiquei pensando, eu não subo uma ladeira, eu tinha uns 40 anos, esse cara está dizendo que ele sobe o Pico da Tijuca, é 1.000 e tantos metros, uma vez por mês. Isso é um velho. Eu sou velho. Uh-huh. Né? Porque se tiver que correr 20 quilômetros, você pega um táxi. Né? Então, assim, eu quis mostrar isso, porque, na verdade, eu tenho uma opinião, não existe velhice. A velhice, quando você fala aquela famosa frase, ah, é assim mesmo. Quando você fala, ah, é assim mesmo, você se conforma, né? E eu não me conformo, eu acho que a idade é feita a partir do cérebro. E a gente, se uma pessoa tem um pensamento, se alguém está produzindo, eu sempre uso o exemplo da Tatiana Belinck. Ela morreu com 80 e poucos anos escrevendo, sabe? Ela não parou assim, não, agora eu vou parar, não vou mais escrever. Não, ela continua escrevendo e fazendo, escrevendo bem, consciente.
É, sabe? Fora os autores, por exemplo, que começam já idosos, como Cora Coralina, né?
Sim, pois é.
Enfim, eu concordo com vocês que, na verdade, enquanto estivermos vivos, é possível produzir. E eu
até
acho...
mudar, viu?
Sim.
É possível mudar.
Muito bom, Júlio. E também, gente, mudar, produzir. É o seguinte, o tempo está aí para isso, né? Para a gente poder aproveitar e viver esse tempo. E quando a gente trabalha e produz, não é não, pessoal? Rogério e Júlio, a vida ganha outra cor, outro sabor.
Eu acho que o Júlio tem um livro que chama-se Enquanto Houver Vida, Viverei, né? Que eu adoro esse título, né? Porque eu acho que uma das coisas assim, mais difíceis quando nós estamos escrevendo é dar um título ao livro, né? Às vezes o título já surge ali, né? Quando você tem aquela ideia para escrever histórias, às vezes o título já vem à cabeça. Mas tem uns que você demora um pouco, você termina a história e você fica, ah, vai ser esse ou esse. E eu acho que o nome, né? Eu acho assim, é importante. Um título como esse, então, Enquanto Houver Vida, Viverei.
Ele,
né,
falou da tartaruga, eu estava pensando assim, tem uma música do Amir Sater, que eu não lembro o nome agora, que diz que assim, ó, o primeiro refrão é exatamente isso. Ando devagar que já tive pressa.
Uhum.
E aí acho legal que, assim, quando eu tinha 30 anos, eu ia nas escolas falar com a garotada com uma outra visão. E hoje a gente vai, assim, com a idade que nós estamos, e é legal, a visão continua, mas agora a gente consegue ter uma certa até indulgência com aquele entusiasmo que nós tínhamos quando começamos. E agora a gente, como tá, descobrimos a maneira certa de viver, que é descobrindo os atalhos da vida, né, a gente vai falar com eles... Tão jovem como estava, mas com uma compreensão muito maior de entendê-los. Entendeu? E isso é legal na hora de falar com eles. Né? Até lembrei dessa coisa do atalho, que foi o Júnior que veio com essa história, aquele jogador de futebol que teve uma época que ele era lateral quando era jovem, depois ele foi para o meio do campo. Aí perguntaram como foi essa mudança. Ele falou que ele fez duas grandes descobertas. Número um, que é quem corre a bola. E número dois, que a vida é feita de atalhos. Depois de uma certa idade, você encontra os atalhos para a vida.
É.
Né?
E, olha, gente, se a gente sabe usar esses atalhos... Nossa, eu concordo totalmente com vocês. É muito bom a gente envelhecer sabendo entrar nos atalhos e aprendendo consigo mesmo, se conhecendo melhor, para poder chegar no outro. Gente, olha só... Estamos chegando no final, dá uma pena danada quando eu digo isso. Oh, né? Mas eu quero saber de vocês. Júlio Emílio Braz, com tantos livros, tantas histórias, a gente aqui hoje falou de uma parte deles, muito pequena até dentro da sua obra, mas como é que os nossos leitores ouvintes podem conhecer mais da sua obra? É uma obra que está com fácil acesso, livrarias, bibliotecas, enfim, como é que chegam até você?
Exatamente, livrarias, bibliotecas, mas também eu só tenho um filho, mas foi feito com muito carinho, capricho mesmo, e ele está fazendo comunicação. Então ele me introduziu, até com muita impaciência, coisa de quem tem 20 e poucos anos, na tecnologia. Então você me acha hoje em Facebook, Instagram, qual é outro? Twitter, tem um monte desses negócios aí, você vai me encontrar, porque ele ajuda, ele agora filma, inclusive, porque eu era um cara basicamente de escrita. Aí no Facebook, agora eu também sou um cara visual. Eu tô até querendo montar uma carreira televisiva, quem sabe, né? Então, culpa dele lá, do simpático Igor, meu filho. E as editoras também têm, né? Elas têm, as maiores têm. Tem uma divulgação legal. Bastante, né? Mas eu tô por aí. É só entrar no Facebook. Eu tô achando até bacana, pro pior e pro melhor, porque de vez em quando tem que ter o meu sensor básico aqui, o seu Rogério. Porque muitas vezes eu uso o Facebook para botar a boca no trombone e ele que aparece lá.
É porque as redes sociais, elas têm isso, né? Elas entusiasmam e elas trazem essa possibilidade de divulgação dos trabalhos, que eu acho que foi uma benesse, não é? Foi importante.
Quantos contatos nós fazemos, quantas pessoas entram em contato conosco.
Isso. Agora, é lógico, não é, gente? A gente tem que saber sempre chegar ao equilíbrio e dosar isso, não é? E você, Rogério?
Acho que é o mesmo do Júlio também. Os livros estão aí. Na medida do possível, eu faço divulgação também em Facebook, né? Mas as editoras fazem também o papel delas, né? Os nossos livros nem sempre são encontrados nas livrarias, né? A gente entende até que as livrarias não têm espaço para colocar os livros. Imagina se uma livraria for colocar os 180 livros do Júlio e os 100 meus, não vai dar, né? Então, geralmente, você encontra um, dois, três exemplares, os meus livros, numa grande biblioteca. Uhum. Mas eles têm, hoje em dia, eles têm toda a minha obra e têm toda a obra do Júlio no computador deles. Eles falam, não temos, mas podemos buscar, né? Então, hoje em dia, você tem essa facilidade. O livro não está ali fisicamente na biblioteca, na livraria, mas quem quer comprar, né, o livro, você pode conseguir.
Então a gente pode repetir, né, o nome dos nossos dois autores. Rogério Andrade Barbosa, que realmente está no Facebook, está no Instagram, também pode achar, enfim. E o Júlio Emílio Braz, Braz com Z no final.
Por favor.
É bom a gente deixar isso claro. Essa conversa aqui é uma conversa que a gente teve. Falamos muito da obra deles, infanto-juvenil e infantil, mas eu, como uma leitora que gosto de muitas obras e diversificadas, garanto a vocês que os adultos precisam ler estas obras também, porque muitas vezes são obras, como até o próprio Rogério disse aqui pra gente e o próprio Júlio, que vão nos atingir em cheio, porque fala pra garotada, mas com temáticas que mexem na ferida, ou são sociais, ou vão me ajudar muitas vezes em questões que eu não imaginava, não é? Então acho que a literatura tem esse papel também, não é?
Uhum, com certeza.
Júlio Emílio Braz, agora terminando o nosso programa, vamos ver se você consegue uma frase que resuma a importância da literatura. Uma coisa muito breve.
Ler não é importante, é vital.
Você, Rogério?
Antes do escritor, vem o leitor.
Gente, olha, fechamos, né? Eu acho que é para a gente continuar com essas duas frases na nossa cabeça, na nossa memória, e que a gente possa prosseguir sempre acreditando que o saber, ele realmente não ocupa lugar, como a gente tem num ditado popular, né? Uhum. Júlio Emílio Braz, muito obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Sempre às ordens.
Foi um prazer recebê-lo. Volte! Com mais 180 obras.
Eu sou igual vampiro. Para voltar, tem que ser convidado.
Vai ser convidado, com certeza. Rogério Andrade Barbosa, muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, agradeço a sua gentileza e a sua entrevista, soube conduzir como ninguém.
Ai, muito obrigada.
Deixou a gente à vontade, né?
Não é? Pois é. Foi muito bom, né? Eu também, olha, gente, eu adoro esse programa, então eu sou suspeitíssima. Bom. Pessoal que está em casa, obrigada pela presença de vocês aqui, a participação até agora. Com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor termina aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Tchau!
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.